a Naura Bordignon, prefeita municipal de Marau, nos contando como fica a sua agenda também para esta semana de compromissos oficiais aqui da administração. Naura, muito bom dia, como vai?
Olá, Bruno, tudo bem? Um abraço a ti, a todos os ouvintes da tua rádio, a toda a nossa comunidade marauense, iniciando mais uma semana, então, com bastante intensidade, né? Essa época, alguns municípios até costumam dar uma diminuída no ritmo, nós, felizmente, seguimos a todo vapor, com muitas obras ainda, e destaco os serviços e obras que estão em andamento e que também merecerão aqui toda a nossa atenção nessa semana. Me refiro à ponte que está sendo construída na comunidade da Gruta, do Rio Marau, que inclusive a própria imprensa nos ajudou a noticiar, né, a interrupção daquele trecho para que ela pudesse seguir nessa melhoria importante para aquela comunidade. Nós ainda, depois da boa notícia da semana passada, da assinatura da segunda fase do convênio com o governo do estado, seguimos também, antes do recesso da empresa que presta os serviços de pavimentação asfáltica, me refiro à comunidade, ao acesso à pavimentação asfáltica da comunidade da Laranjeira, que vai fazer a ligação com a 285, né? Enquanto isso, nós estamos tramitando toda a burocracia, toda a papelada para assinatura, então, formalização do convênio, que tão logo seja formalizado, a gente já consiga encaminhar para o processo de licitação, de maneira que não haja nenhuma interrupção grande, né? E que a obra continue, dê continuidade, porque ela, de fato, é muito relevante para Marau e para toda a região. Nós ainda estaremos acompanhando o andamento das obras do SF da Santa Lúcia, também da Praça do Bairro Santo Expedito. Nós iniciaremos toda a substituição da rede pluvial da Rua José de Bortoli, no bairro Portal do Sol, que na sequência receberá também a pavimentação asfáltica. Também, a partir dessa conclusão, dessa substituição, deverá entrar, então, a pavimentação asfáltica, tanto na rua Francisco Foreste, na área central, quanto nessa rua. Nós, na semana passada, instalamos câmeras de vídeo monitoramento em todos os nossos semáforos, para fazer a contagem de veículos em cada sentido e, assim, poder implementar um ajuste de tempo de acordo com onde há o maior fluxo, em que sentido? Para que o tempo seja maior onde tem maior número de veículos e menor onde tem menor número de veículos. Para isso, a gente está, então, fazendo essa contagem eletrônica, um serviço que foi contratado recentemente e que nós entendemos que, antes de dar o passo para os semáforos inteligentes, a gente consegue ajustar e dar também fluidez. Estamos na expectativa da conclusão do projeto executivo da rua Padres Capuchinhos, que deverá estar chegando nos próximos dias, para que a gente possa, então, compartilhar para toda a comunidade marauense o valor dessa obra e também os próximos encaminhamentos. A empresa, o escritório de engenharia contratado, nos solicitou um prazo adicional, que foi concedido por nós, uma vez que se trata de uma obra bem complexa em razão ali do aclive que tem nesse território. Nós também queremos aproveitar as recomendações que estamos recebendo da Defesa Civil para deixar a comunidade também em alerta. A chuva que a gente espera, especialmente para o setor primário, tão necessária, mas há uma emissão de um alerta aí com a possibilidade de alguns transtornos maiores. Então, a gente também compartilha isso com a comunidade para que a gente possa também, enquanto Prefeitura, Defesa Civil e Sociedade está se ajudando, a gente quer que venha chuva, mas sem vento, sem granizo e sem maiores transtornos. Essa semana também estaremos participando, Bruno, de um podcast em Porto Alegre, junto com representações da BRF e da própria Secretaria Estadual da Agricultura, para falar um pouquinho dessa distinção recentemente recebida pelo município, de município destaque na produção de aves de corte. Então, lá estaremos discutindo a tradição de Marau, no desenvolvimento econômico, essa atividade tão, né, importante, a indústria que passou a surgir no município também com implementos voltados à produção avícola e números assim que realmente trouxeram essa distinção para o município de Marau. E no mais, segue a programação de Natal, né? Seguem os atendimentos, muitas agendas voltadas a encerramento de ano, confraternização, formaturas, inaugurações, e a gente segue aí. Hoje teremos uma reunião de secretários, é um pouquinho diferente, ela será mais breve, mas já com o viés da gente começar também a se debruçar a afinar o planejamento para o ano de 2026, além do balanço, é claro, de 2025, que já está em ritmo de despedida.
É verdade. Naura, apenas pegando alguns pontos para a gente detalhar um pouco mais rapidamente aqui, em relação às câmeras de vídeo monitoramento nas sinaleiras também. Isso acaba excluindo um passo ou não tem nada a ver do outro na questão da colocação das sinaleiras inteligentes, que a gente trouxe essa informação? E o porquê colocar essas câmeras de vídeo monitoramento para os cofres do município? É algo mais em conta? É por isso também? Ou é de fato uma tecnologia que ela hoje no mercado, ela é muito mais interessante do que de fato as sinaleiras inteligentes?
Bruno, para darmos o passo da sinalização inteligente, o investimento é bem elevado, tá? A gente já tem alguns números e antes de dar esse passo, a gente até aproveita aqui para anunciar que nós vamos já no início de 2026 atualizar todo o nosso plano municipal de mobilidade. Ele foi construído lá atrás para aquela realidade, a cidade cresceu, e aí esse plano que vai ser construído junto com a sociedade vai nos dar informações importantes e nortes também, por exemplo, acerca de quebra-molas, sinalização, transporte público, que também estamos em processo de concessão. Então, como é um processo um pouco mais demorado, a gente optou, considerando que essa medição, né, ela não significa um investimento elevado, é uma adaptação, um ajuste no atual sistema que nós temos para que a gente possa avançar. Porque, senão, se nós aguardarmos a conclusão de toda a atualização do plano de mobilidade para depois implementar, talvez possa se passar até um ano. E assim a gente pode, com os equipamentos que possuímos, com essa consultoria extra que contratamos para fazer o ajuste manual dos tempos, porque hoje não é uma sinalização inteligente, então a gente tem que ir lá e ajustar em cada sentido os tempos para a gente também testar se melhorou a fluidez, se avançou, se evoluiu, até que a gente tenha, vamos dizer assim, implementada dentro da concepção de cidade inteligente uma série de outros equipamentos que custam mais, mas que se trouxerem resultados para a mobilidade na área central, são investimentos que se pagam, né? Então, é uma caminhada, é uma jornada. A gente poderia optar por aguardar, mas se a gente conseguir ajustar, eu acho que já traz rapidez, fluidez e satisfação para o cidadão.
Em relação à abertura da Rua Padre Capuchins, que você falou que a empresa de engenharia pediu um pouquinho mais de tempo, esse prazo foi concedido. Vocês trabalham com alguma estimativa de apresentação para a comunidade também esses novos detalhes desta possível nova fase que vai dar o início a essa obra? Vocês que aguardam ansiosamente até a preparação da Rua Alberto Borella, que vai ser uma ligação com ela, já está toda finalizada, tem asfalto, ficou lindíssimo por lá, que também vai ser criado um novo corredor.
Com certeza, a concepção é justamente essa, está pronta ali Alberto Borella e no futuro nós também pretendemos fazer um corredor que vai fazer a ligação lá com o bairro Guadalupe, né? Uma rota alternativa que também desafoga aqui as vias principais da área central. Então, nesse sentido, sim, aguardamos com bastante ansiedade, porque não apenas dos detalhes da obra, mas também do investimento que o município deverá fazer para a gente programar a questão financeira, encaminhar para o processo licitatório. E, na verdade, assim, uma grande questão que a gente até estava falando esses dias. Bom, ali na pedreira, vamos falar assim que todo mundo vai saber, no finalzinho ali da Padre Capuchinhos, que você se depara, né, com a abertura, mas com aquele paredão ali, né? Então nós ali teríamos que ter uma contenção. Já lá em cima, o corte ele é menor, e ele seria utilizado um outro artifício da engenharia, que são os tapumes, né? Os proprietários sabem que das áreas que eles têm, 50% deve ser preservado, e nós aguardamos a finalização realmente dos detalhes técnicos para voltar a conversar com os donos das áreas, para verificar se avançamos nessa questão também de doação da área da pista, do leito da pista, para que também possamos dar sequência a toda a parte burocrática desse processo, né? Antes mesmo de compartilhar com a comunidade, porque é aquilo que a gente já disse em outras ocasiões. Os interessados, enfim, os proprietários, eles fazendo a doação no município é mais rápido do que se nós tivéssemos que desapropriar e indenizar um a um. Ela se torna uma obra mais cara. Então, também... Não que com isso as pessoas, se não concordarem em doar, bom, é um outro caminho que a gente vai ter que optar, se entender que é ali é importante para a cidade, e eu acredito muito que é muito importante para a questão da mobilidade. Então, uma vez chegando a nós o projeto, a gente vai conversar com os moradores e depois vai poder compartilhar com a imprensa, para a comunidade também, para que a gente possa botar no radar aí como uma obra prioritária para 2026.
Certo, muito obrigado, Naura. Sucesso para você, uma ótima semana para todos nós. Até mais.
Até mais, uma boa semana para todos nós, que ela seja abençoada e produtiva. E na expectativa da chuva também, não é mesmo, Bruno? Tão necessária para o setor primário do nosso município. Ontem eu andava pelo interior e a gente acaba, né, compreendendo muito o sentimento das famílias rurais ao ver o milho, soja, né, já padecendo com essa falta da chuva. Então, a gente está nessa expectativa e torcida, porque dela, da produção agrícola, também depende muito de toda a nossa arrecadação, e a arrecadação que volta para a comunidade em prestação de serviços e obras. Um grande abraço a todos.
Assim finalizamos a nossa unidade móvel, devolvendo a programação da emissora. Na tua Rádio Alvorada, oferecimento é de Via Sul Obras, Postos Marau Norte, Marau Sul, Zafari de Marau e Lojas Triunfante.